92, Salmo 92, Noé, de Elon Musk. Vocês viram os outros Noés?
Não.
Pra comparar?
Não, você viu?
Eu li na Bíblia, que são 3 páginas. Ó, Deus chega, Noé, vai dar merda, vai fazer a arca, ele vai e faz a arca, e leva os bichos, e o resto é a invenção do Aronofsky.
Vai dar merda é ótimo, eu vou fazer a merda.
Não, tipo, uma hora por página.
É.
Essa é a lógica. Essa é a lógica, tipo Hobbit. Ele vai fazer uma elogia logo.
Voltamos! Vamos dar prosseguimento a este programa, porque hoje é dia de missa. Aí dá um amém! Ou Padre Marcelo Rossi. Clima de chuva com possibilidade de... Depois de 90 episódios e 2 aqui, né? Chegamos finalmente a um clima de acordo com a meteorologia mesmo. Porque vamos falar de chuva, de tempestade. O negócio vai ficar úmido neste programa. É um podcast bíblico, então palavrões não serão aceitos. Então, Gabriel, se rolar um palavrão aqui, você censura. E vai rolar umas penitências depois.
Você bota por sinal, glória a Jesus.
É, entre Ave Marias e Pai Nossos. Eu sou o Flu e eu era coroinha quando eu era pequeno. Lia a Bíblia e roubava hoxa e vinho da sacristia. Bons tempos. Estou aqui com um profeta... tijucano que prega as suas ideias malucas na praça todo sábado a partir das 3 horas, Gustavo Colombo.
Olá, olá, irmão. Eu sou um fanático, eu sou um obcecado. Por mato muitas... todas as pessoas aí para fazer o que precisar, né? Pelo visto.
É. E para fazer a oposição aqui, temos que ter um ateu diretamente lá do Espírito Santo. Curiosa, uma ironia, né? Eric Hewitt.
Terra onde Caim funcionou aí, ó.
Aí veio pro Rio, não é mais, né? É. Foi corrompido por essa cidade maravilhosa.
Eu fui corrompido pelo Rio de Janeiro, se você pensa na trajetória da minha vida. Mas vamos lá.
Calma, isso vai estar na biografia não autorizada que estou preparando para 2016 sobre Eric Hewitt.
Acho que eu morri de overdose de Coca-Cola. Vamos lá.
Não, não dê spoilers. Então é isso, gente. É Noé, esse blockbuster bíblico aí que vai levar muitos fiéis para o cinema. Depois da missa, até os horários da missa de 5, 6 e 7 no domingo foram cancelados. Você está livre da igreja para ir para o cinema. Música de religião aqui é uma música daquele padre. Qual é o padre? Aquele padre que é famoso? Fábio?
Tem um
padre
famoso.
Ele é famoso, ele é pop. Aí a gente tem que trazer isso, porque pai de Marcelo Rossi já passou, né? Então.
Bota o Gabriel pra baixar essas tosqueiras.
É, Gabriel, pega aí a música do Fábio, Salmos de Louvor, volume 3. E na volta a gente começa a falar sobre este filme.
O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras?
Voltamos aqui, todo mundo aí fazendo o sinal da cruz aí, né? Pai, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos começar.
Isso é pré-Jesus, não?
Hã?
Isso é pré-Jesus, tá vendo?
O quê? Não é? Claro.
É, não existe sinal da cruz.
É verdade.
Não, mas hoje existe.
Tá.
É uma coisa religiosa, tem que ser citada aqui. E mais um lembrete sem palavrões. Noé, que no inglês é Noah. Que é muito mais bonito, né? Noah.
Que nos Estados... mais, né? Impõe mais.
É, nos Estados Unidos é nome de homem e de mulher. É, não tem gênero, né? E IMDb. Começamos aqui por quem está neste filme. É um filme de grandes estrelas, né? Temos Gladiador, o seu Crow. Temos a Hermione, que é lá do Harry Potter, né? Aí temos Percy Jackson, que é engraçado ele tá aqui nesse filme, porque ele são outros deuses, né?
É.
Percy Jackson, ele mexe
É uma lenda diferente.
É. Aí, falar em lenda, tem Beowulf, lembra daquele filme com a Angelina Jolie pelada?
Uh-huh.
Aí o Beowulf...
Basicamente isso.
É o vilão, que faz a voz no Beowulf, e aquele é o vilão. É o,
ah, é?
É, o sobrinho lá distante do Caim. Aí temos Odin, né? Porque pra falar de deuses tem que ter. E a namorada do Hulk, no Hulk ruim, que é a Jennifer Connelly. E o Hulk era o Eric Bana. E aí ela fez esse filme aí, mas fazer o quê, né? Curiosidades a respeito deste filme, que é dirigido pelo Darren Aronofsky. Aronofsky, que ele começou fazendo um filme de suspense, aí depois ele fez uma comédia lá, que Rec para o Sonho é meio comédia, né? Porque tem aquela mulher, a velha maluca. Aí depois ele fez um filme de amor,
que é
Fonte da Vida.
Você vê que é fantástico.
É, aí fez um filme de ação, que é o Lutador, tem luta, porrada. E agora ele faz um...
E Cisne Negro também.
Cisne Negro, musical. E agora ele faz uma fantasia.
É engraçado como ele defende ação, musical...
E agora a fantasia.
E romance. A fonte é o romance.
A fonte da vida fala de amor, pô. Aqui é um... Ele tá todos os gêneros, cobriu tudo.
Cobriu todos os gêneros.
Parabéns para Aronofsky. Daqui a pouco o próximo vai fazer um filme de super-heróis.
Agora fez um filme de fantasia medieval,
ué. É. Curiosidade a respeito desse filme. A arca do Noé é exatamente... Exatamente não. É o mais próximo possível da descrição da Bíblia.
Ah, é?
Ela é toda... Ela é diferente, né? Da coisa toda. Só as crianças aqui. Aí, ela custou o equivalente a 2 maracanãs. E não teve nenhum atraso. Ninguém morreu durante a obra. E olha que foi...
Só depois.
É. E foi sem licitação. Foi a toque de caixa lá, né? Usaram o dinheiro público de Deus lá, ele vai ter uma auditoria a respeito disso.
No Apocalipse, o julgamento.
A família sozinha fez uma arma.
É. Aí tem lá os Guardiões, rapaz, que são os primeiros Transformers.
É verdade.
Isso
eu
quer
não
dizer
esperava que... isso nesse filme, cara, eu vou dizer pra vocês.
Já. E entra um questionamento. Michael Bay, que já se achava um deus, agora ele ganha um status maior, né? Eu achei muito legal esse Transformers. O pré-Transformers. E o Nick Nolte, ele é a voz do líder lá dos Transformers. Interessante isso.
Nick Nolte estar vivo é interessante também.
É, vamos ver. E a arca tem animais, né? Só que nenhum animal é de verdade. São todos de computação.
Algum
gráfica.
Animal famoso, não?
Nenhum animal ali. Não foi usado nenhum animal nesse filme. Nada, só seres humanos. E... A curiosidade mais legal pra mim é que Odin é pai de Thor, avô de Noé e bisavô da galera toda, assim. Que legal isso.
É, tá tudo em família. Você vê como é divisão uma panelinha, né? Hollywood é foda.
E ele perdeu o olho no dilúvio, né? Ele tava lá pegando as frutinhas, um galho deve ter entrado ali na hora que a onda pegou ele. Spoiler, né? Matusalém rodou. Rodou bonito. E teve esse... Ah, e... Tem umas tretas de relacionamento, porque o Percy Jackson, ele pega Hermione no Vantagens de Ser Invisível. E o irmão dele que pega ela no filme, que é um ator desconhecido. E o Maomé, Noé, ele já tinha um caso com a Jennifer Lawrence lá do Mente Brilhante. Parece que ela ganhou um Oscar pela atuação dela. Essas atrizes bonitas que ganham Oscar, né, de vez em quando. Sinopse deste maravilhoso filme. Deus ficou sabendo aí através de fonte, porque Deus sabe de tudo, que o Aronofsky ia dirigir o filme. Aí ele, pô, tem que ver, porque essa história aí é minha, né? Aí foi ver
eu
lá.
Tem direito sobre ela.
Aí ele assistiu Cisne Negro, aí viu mulher se pegando, ele, pô, isso aí tá meio bizarro. É. Não tô gostando dessas paradas. Aí viu lá o outro que tinha droga, o lutador lá que não reconhece a filha, não sei o quê, aquela coisa da fonte da vida. Aí ele ficou bolado e só mesmo... O gladiador para impedir que essa arca funde. Aí ele fez pressão lá e contrataram o Russell Crowe. Será que ela afunda ou não afunda? Vamos descobrir neste maravilhoso blockbuster religioso. E a pergunta que está aqui é a grande questão: Noé bom ou Noé ruim? Eric Hewitt.
Não é ruim.
Não é ruim, então é bom.
Não é bom.
É ruim.
É chato e parece um Senhor dos Anéis de segunda categoria.
Deus tá ouvindo, hein?
Isso aí, tipo, se você...
Porque Deus tá na nuvem, né? O podcast
você,
é pra lá.
Tipo, se você pegar o filme por si só, sentindo assim, o background, né? Tipo, que filme bobo, gente.
Vocês. Tudo bem. Gustavo, não é ruim ou não é
cara,
bom?
Eu... Esse filme, ele dá a volta, eu acho. Porque eu acho que ele tem umas coisas tão bobas e tão ruins que eu acho que existe uma parada meta aí que eu sinto. Que, tipo, algum
eu acho que não saquei esse brilho.
Porque eu acho que tem, realmente. Não, eu tô zoando, mas eu acho que, de verdade, não é possível que a intenção do Aronofsky não fosse uma coisa de causar um impacto nas mentes religiosas que vão assistir esse filme. Eu acho, assim. Porque
ele
é tão doido
atenção.
E é tão uma parada tão... Tão... Ele deixa tão na cara como certas coisas são infantis na mitologia dos caralho, e ao mesmo tempo ele apresenta algumas contradições, que eu acho que não é possível que não tenha sido uma coisa intencional. Então eu tenho uma relação muito maluca. Eu acho que o filme é ruim, mas... Eu não...
Você quer ver de novo? Pensar
não,
mais.
Não quero ver de novo, não.
Uma
mas
vez
assim,
já tá bom.
Uma vez já tá bom, mas... Eu acho que tem alguma parada aí, assim. Uma coisa vai ser entendida e debatida sobre isso. Mas vamos continuar aí. Eu falo sobre isso depois.
E ele foi proibido em vários lugares. Indonésia, no... Algum país lá da Arábia Saudita, alguma coisa na China, talvez, não sei. Emirados Árabes. Foi algum lugar lá. Cara, vocês estão sendo muito... Muito...
Agnóstico.
Radicais. Eu não achei ruim, não. Não achei bom. Mas foi... Foi legal ver. Tem umas coisas interessantes ali.
Até tinha. Eu, por exemplo, uma coisa legal do
Senhor
filme.
Senhor dos Anéis é chato. Esse filme é mais ou menos.
Não, cara.
Ah, é verdade.
Eu não
verdade.
Achei chato, não. Eu fiquei com sono. Foi. Eu não tava achando interessante no início lá. Mas, pô, tem coisas legais. Ó. Eu gostei da... Na hora que o bonde nervoso do Caim parte pra arca. Eu quero entrar também nessa porra. Pô, é maneira a cena.
Cara...
A briga lá com os Transformers. Aí na hora que o dilúvio chega. Primeiro que o dilúvio vai aparecer os bueiros aqui do Rio de Janeiro, né? Explodiu a tubulação da cidade.
Ah, pois é, cara. Tipo assim, isso é uma coisa muito estranha. Porque não era chove 40 dias e 40 noites.
Mas choveu um tempão, pô.
É, mas é mais tipo... Chuva mágica, né? Enche
não, tava chovendo já. Tava chovendo já.
Não, mas o dilúvio vem mesmo com a chuva mágica de Jesus.
Pô, meu irmão, estourou a tubulação da Cedai ali, cara. Foi direto.
Tipo,
mas é maneiro, eu gostei disso.
É, não, assim, eu acho que é uma escolha... Aí eu não tenho nada contra, não, porque assim... Tipo, se eu fosse o dilúvio, assim... Começa a ficar alagado, indo devagar, ia ser mais chato. O negócio ia ser do... Do nada,
não.
Assim, uma coisa meio de tsunami, apocalipse.
Não, mas aí... E outra coisa legal também que eu gostei, que achei bonito, é a cena que o gladiador, ele explica a origem das coisas.
Ah, isso é legal.
É bonito, uma coisa maneira e tal.
Mas aí que tá. Aí, isso é uma contradição desse filme, porque ele explica a origem dos seres vivos e do mundo, não pela visão criacionista clássica, assim.
É.
Você viu só que... Olha que doideira. Tipo, ele mostra a evolução das espécies.
É uns papos filosóficos ali. Que
você tá entendendo?
Coisas,
isso que eu acho estranho desse filme, assim. Porque apesar dele fazer uma coisa bíblica, ele mostra como... Tipo assim...
Um outro lado.
O filme não tem como não dizer que foi uma evolução natural das espécies, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Então ele mostra isso, meio que pela visão bíblica, mas assim, contradizendo o que muita gente acha, você tá entendendo?
É.
Da mesma forma como ele coloca o Noé como um psicopata, obcecado, sabe assim?
É um fanático religioso.
Um fanático religioso. É uma crítica ao fanatismo, acho. Tá ali dentro de um filme que é religioso. Isso eu achei uma coisa interessante, assim, do filme.
Isso é maneiro. Pena que a única mudança que tem, assim, de fato, no personagem é o cabelo dele, né? Ele começa cabeludo, faz a arca. Aí ele passa a máquina no cabelo. Aí depois lá deu treta lá, não sei o quê. Aí passa de luva, aí ele fica grisalho. Tipo, a mudança do personagem, pra ele deixar de ser aquele fanático, não quero... Todo mundo tem que morrer, não sei o que, com as crianças. É muito rápido. Isso ficou meio muito ampassando. Mas uma coisa...
A ceninha que ele...
Ah, vou lá, ele vai matar, aí não, olhou. Pô, filha da Hermione, mó gatinha. Aí...
Gostei.
E é esquisito, né? Porque é tudo na base do incesto, né?
É. Ah, esse filme é muito desconfortável.
É
muito...
bem desconfortável mesmo. Não, e o pior... Esse é um filme... Esse é um dos filmes menos humanistas que eu já vi. É. Disparado.
Não, é engraçado que ele não deixou o Percy Jackson levar a menininha pra depois ver o bebezinho, que vai ser a mulher dele. Tem até as paradas meio que ele faz, porra, bizarro isso. Você pensa que eles fizeram meio. A gente tá aqui porque essas coisas aconteceram. É uma coisa meio
ou não, né? Não, só um mito.
Foi desse jeito mesmo, cara. Pode confiar. Jeito. Mas uma coisa que...
Não, ela é bizarro, assim. Isso, assim, é engraçado como esse filme, ao narrar meio realisticamente, como os filmes fazem hoje em dia, uma história bíblica, torna tão bobo e infantil a mitologia. Porque, assim, eles não apelam pra uma coisa meio mitológica, mágica e simbólica. Tipo assim, eles mostram as coisas acontecendo de verdade, como um filme meio Christopher Nolanização do Noé, vamos dizer assim.
Sim.
Só faltou então, aquela... Tá, no trailer, né?
Tá, aquela história, grave, assim.
História, né? Tubulação. Tá.
Mas então, e aí quando eles narram de uma forma realista essa coisa meio simbólica, torna tão vazio e tão bobo a parada, assim, ah, os animais acordaram, ah, eles estão dormindo.
Pra lá.
E, aí, tipo assim,
ai, quanta cobra!
Se a pessoa parar 5 minutos e falar assim, cara, não dá pra acreditar que essas coisas existiram de verdade, assim, tipo assim, mesmo o cara que acredita nisso, ele olhando o filme, eu acho que ele cria um desconforto com a própria crença dele. Isso, eu acho que esse filme ele faz isso.
O problema é, mas eu é acho legal que... a cena do tipo, um monte de bicho, a cena é da maneira, bem feita.
Não, mas o que eu tô dizendo é a questão. O realismo.
Ah, você viu aquilo e falou na hora, ah, não foi desse jeito.
A pessoa olha.
Não, você tá pensando, não foi desse jeito, você tá comparado com uma coisa real. Eu tô falando. Vamos dizer, o lance dos animais entrarem na arca, 2x2, ou sei lá. Na minha cabeça, tipo assim, vendo uma obra de ficção, assim, esqueça a Bíblia, esqueça, é muito menos verossímil, não sei se você...
Ah, tu pega um...
Do que, tipo, o Frodo e o Sam querem chegar ao... Digamos, pra jogar um anel, sacou? Tipo assim, ali tem uma lógica interna que, tipo...
Se sustenta aquilo.
Sustenta aquilo, tipo assim.
Ah, tudo é um simbolismo, cara.
Não, mas o que eu tô dizendo, assim, não, é um filme que não... Ele deixou o simbolismo de lado pra tentar o realismo, e aí ele esvazia completamente o significado da parada, assim. Ou seja, ele diz assim, cara, se você é um fanático e acredita que aquilo aconteceu daquela formato, assiste o filme. Ao assistir esse filme, você começa a questionar. Eu acho que... Por isso que eu tô dizendo essa parada.
Você acha que é pra destruir a fé do cristão, nesse ataque?
Eu acho que sim. Eu acho que no fundo tem isso, esse filme. Você fala assim, o cara que leva ferro ao fogo é um psicopata. Seu pastor, seu padre, ele tá falando sobre isso, é um psicopata que nem Noé era. Ah, as coisas aconteceram assim? Então assiste o filme pra ver como é que as coisas acontecem assim. Aí o cara fala, porra, tá cheio de furo esse filme. Não é possível. E aí eu acho que no fim, é isso que eu tô achando. Assim, é doideira minha, mas eu acho que tem isso sim. E que no fundo é um filme que mina a fé das pessoas, assim. É. Eu acho isso interessante, assim, nesse filme.
Sabe quando chegaram a mentira dessas coisas? Porque as cobras chegaram junto com os ratos.
É.
Tinha comido tudo. Na vida real, se tivesse feito dessa jeito, o Noé ia chegar, cadê o rato? Aí ia virar pra Hermione, porra, quem organizou isso aí deles virem junto?
Além de não fazer sentido a escolha, assim, tipo, ah, Deus quer salvar os animais. Por quê? Qual a escolha? Sabe assim, não vai.
Os homens que são maus.
Cara, e isso é uma parada,
esse
assim.
Que ele quer fazer,
cara, eu gostei muito da coisa dos vilões ali. Ah, vamos fazer, vamos lutar, foda-se, a gente quer viver. E isso, eu achei os vilões meio que mal, bem humanistas, assim, no
Tutai, Tutai Caim. Ele não tinha na Bíblia. Ele tá lá, ele é brother. A mulher do Noé era meio parente lá do cara. O cara não teve essa rivalidade não na Bíblia.
Eles são, assim, não são boas pessoas, necessariamente, mas, tipo...
Eles lutam pela sobrevivência, né?
É.
E engraçado, cara, a hora que o Noé vai lá ver a cidade corrompida e tal, mas tipo, é tipo um evangélico no baile funk, assim, sabe? Meu Deus, que coisa maluca, esse mundo tem que pegar fogo, tem que ser destruído. Tipo isso, assim, tipo...
É, fanático, né? Mas é... Vocês estão falando mal do filme? Uma coisa que eu gostei, porque quando eu vi o trailer só tem cena da arca no mar, não sei o que, os animais rastejando, as cobras, aquela zona toda. Aí parece que vai ser só um filme de ação. Aí eu fiquei, o que o Aronofsky fez essa porra? Eles podaram o cara fez um filme de ação normal, tipo um filme de... tipo 2012, que é só desgraça, desgraça, efeito especial. Mas ele consegue. Você vê o filme, você sabe que é o filme dele. Porra, as cenas. Aquelas cenas da. Do início do filme, a cobra saindo, trocando
pele. Essas coisas são muito legais.
É muito fonte da vida aquilo, cara.
É, isso é bem legal. Isso é uma coisa legal do filme,
e
realmente.
E o jeito como ele faz a cena da evolução...
Agora, o design dos Transformers Guardiões, eu achei bobo, vazio. Meio que não houve... E a mesma mitologia deles, assim, eu achei meio bobo. Apesar de eu achar legal eles serem luz, e quando terem chegado aqui, viraram pedra.
Ah, mas legal, porque aí foi
eu acho legal.
Do jeito que deu ali a formação.
Isso se fosse... Aí que tá, se ele quisesse fazer mais um filme de...
Uma mitologia própria, né?
Uma fantasia cristã, e tem os robôs Transformers, e não sei o que lá. Aí eu podia comprar esse filme, cara, mas...
Uh-huh,
mas é esquisito, a primeira vez que eles aparecem é esquisito. Que porra é essa, caralho? Esse robô de pedra aí. E o último se suicidou, hein?
Ele foi pro céu. Cara, um homem bomba.
É, não era pra ter ido pro céu, não.
Ah, mas... Deus ali nessa época ele só era escroto com os humanos, o resto do mundo ele perdoava, botava na arca, mandava pro céu.
Não, e engraçado, cara, como a parada. Isso que eu acho estranho, de novo do filme. Como é estranho ele, tipo, a parada de vitória, assim, sabe? Assim, eles lutando por Deus, são uns anjos caídos matando um bando de humano, estraçalhando, derrubando.
É porradaria,
matando,
mano.
Sabe?
Melhor que assim,
é isso, agora sim estamos fazendo o trabalho de Deus, matando milhares de humanos ali.
É, ué.
É bizarro, cara. Por isso que eu tô achando que esse filme tem esse fundo meio questionador no fim das contas. Tipo, não é possível que seja. A pessoa saia confortável. É como se o cara estivesse matando os orcs ali, sabe? Porque são orcs, a gente aceita, né? Vamos dizer assim, né? Vendo seus anéis, mas
melhor...
os humanos ali que querem viver, sabe?
Não, mas aí tem uma... Deus tá sendo...
Rigoroso.
Não, mas, porra, melhor morrer daquele jeito que morrer afogado, cara. Pior morte que existe, se morrer afogado. Então até que os caras estão fazendo a coisa maneira ali, matando os caras na porrada.
E aí, não entra na questão dos dinossauros, né? Os criacionistas dos dinossauros, eles não conseguiram entrar na arca.
Não, porque que aconteceu? O orçamento da arca não dava pra botar o dinossauro. Aí eles excluíram do filme.
Aí.
Se tivesse uma cena do dinossaurinho correndo. Caramba, espera pela gente.
Boiando. Tipo a família dinossauro.
Ai,
boiando.
Não! Aí, pô, fecha a arca. Merda! Esse filme ficou tipo, podia ter dinossauro falante também. Foda-se.
Ah, então foi que o vilão lá, ele faz um buracão, cara, na arca pra entrar. Tinha que ter afundado no Titanic.
Não, e o cachorro Tatu que o cara encontra assassinado nisso?
É, também, né? Doideira.
Ele tem uma crosta estranha, quer dizer, também um animal que não conseguiu entrar na arca. Está na teoria lá do filme. Isso é muito doido, cara.
É. Vocês viram?
Esqueci, cara. Ah, não. Engraçado. Esse filme tem uma coisa meio... Eu achei que fosse ter uma mensagem ecológica, mas não tem, sabe assim? Seres humanos matam os animais, e aí...
Tem.
Se você quiser, tem.
Já teve um dilúvio aí, ó. Do jeito que a coisa tá aqui, vai vir outro. Porque eu vi no IMAX, lá na Barra. O melhor público pra você ver filme. É, todo mundo achou chato e ficava mexendo no celular, no Facebook. Eu lá querendo ver o filme com aquelas porra lá... Porque geralmente quem mexe no celular é o cara lá de baixo, né? Você não dá pra se assustar na cadeira. Aí eu saí do filme achando, porra, Deus vai mandar um dilúvio aí, vai matar essas pessoas, cara. Esse pessoal não é digno de cinema, a humanidade tá perdida. Mas fica esse recado aí pra vocês. Se vocês estiverem vendo Noé, dê aquela vontade de ver o celular, não veja. Mas vocês viram a sinopse? Algum site aí de cinema?
É, eu vi.
É muito boa essa sinopse, cara. Cara, como é que era? Noé, um ancião de 600 anos... Aí, diz que Deus mandou ele construir uma arca, e junto com seus filhos, que mais ou menos devem ter uns 100 anos, eles constroem uma arca gigante para poder botar um monte de animal inclusive que nem existia ainda na época, de outros lugares que é impossível de ter, e aí para destruir a humanidade, para depois, através do incesto, né, repovoar todo mundo. Tipo, botou num site. Muito engraçado.
Isso é verdade, cara.
Não, tipo, a ficção. Não, gênero, fantasia, alguma porra assim.
Ah, mas tem que.
Qual o gênero que eles estão classificando? Fantasia?
Fantasia, épico. Épico religioso, blockbuster. Podia ser uma fantasia. Pelo menos ele. As cenas de ação são legais. Ainda mais que no 3D.
É genérico. Não,
3D dá os animais correndo legal, os pássaros vêm na tua cara. E na hora que a galera começa a afundar, você começa a ver os corpos assim, ah, de você.
Destaque pra pomba branca com
E o maluco foi embora? O que, que ele foi fazer? Ele foi provar o quê? Ficou meio... esse problema, porque ele...
foi plantar maconha.
O roteiro cria uma crise de familiar, né? Que além de salvar os bichos, Noé tem que lidar com os filhos lá, adolescentes querendo comer mulher. Aí a filha adotiva lá, que é estéreo, não sei o quê. Mas aí depois...
e ela vem toda felizinha depois, cara, de ter dado pro cara
e tal. É, achei que ia rolar um peitinho ali quase, né? Uma doideira, rola sacanagem. Mas aí depois...
doideira esse filme,
tudo,
cara,
se resolve muito rápido, ficam as coisas meio soltas. E aí acaba o filme. Ele lá no alto daquela paisagem bonita. Bom, sabe? Acho que se ele tivesse feito uma história melhor, assim, um personagem mais legal. Porque o Russell Crowe tá meio no automático.
Eu acho que eles vão ter inventado.
O Russell Crowe tá fazendo o Russell Crowe, cara, que é aquele personagem triste. Né? O Russell Crowe no filme faz o filme já 33% mais triste, cara. Mais sério, meio chato. Ele sempre faz o mesmo cara.
Sofrido, que tem que fazer o dever.
É.
E que todo é bruto. Dele, e que...
é. A Hermione é a melhorzinha. Ela que fala umas coisas, né? Ela questiona lá. Cara, o Anthony Hopkins tá velho pra cacete, coitado.
Matusalém.
Tá feia a coisa.
Cara, eu, esse filme é muito doido, cara. Eu achei ele muito...
muito doido de filme.
Né? Assim, é realmente um filme meio esquizofrênico. Por isso que eu acho que realmente tem uma mensagem aí. Tipo uma...
entre linhas. É que a Bíblia...
eu acho que ele devia, realmente, como o Ed falou...
as interpretações, cara.
Ele devia ter inventado mais coisa, eu acho.
É, mas aí ele ia se fuder bonito com a galera religiosa. Se
eu não, eles já estão putos, cara.
O problema é esse, cara. Que a não ser que você faça... é Paixão de Cristo, aquele filme do Mel Gibson?
Uhum.
É. Tipo, eles vão ficar putos com qualquer coisa.
Então... Não. Por exemplo, esses filmes... é tipo cristão aí, que tem o Padre Marcelo Rossi, o Thiago Lacerda fazendo Jesus. Uhum. Eu só compro, não é exatamente como
isso
tá ali.
Isso é filme, isso é encenação de Páscoa.
Não, mas ele teve um filme aí.
Teve um filme que o Thiago Lacerda foi Jesus?
É.
Sério? Porra.
Procure.
Vou próximo podcast aí, um especial de Páscoa, vai ser análise desse filme. A Paixão de Cristo, segundo Thiago Lacerda. Direção de quê? Daniel Filho?
Isso sim, é um pecado.
É do Diller Produções e tal.
Daniel Filho, Wolf Maia, Suzana Vieira e Maria. É, essas paradas assim.
Suzana Vieira e Maria.
Débora Seco, a Maria Madalena. Vou fazer a Paixão de Cristo com o elenco global.
Caraca, esse é...
Judas é o aquele cara lá do Chateau.
Guilherme Fontes. Aí, esse é um bom filme. Quem ia ser o Pontos Pilatos?
Pontos Pilatos? Vai ser...
Miguel Falabella.
Miguel Falabella?
Pontos Pilatos tinha que ser o cara que morreu, infelizmente.
O José Wilker.
Zé Wilker. Pô, que Deus o tenha, Zé Wilker.
Esse é um podcast em homenagem ao Zé Wilker.
Pô, Zé Wilker...
que provavelmente faria uma crítica ruim.
Gabriel, bota alguma frase de José Wilker marcante.
E hoje à noite se prepare. Eu vou lhe usar.
Pô, tu viu que vacilo? A Globo vai homenagear ele, né? Amanhã segunda. Se você já ouviu, ele homenageou. Giovanni Prota. Tipo, o pior filme da carreira do cara. Só por quê? Porque é da Globo Filmes e não vai ter que gastar mais nada, já tá lá na...
Não.
É só empurrar. Tá encostado lá, é só empurrar. Pô, podia ter escolhido alguma coisa melhor. Fica essa minha crítica. Não merecia.
Justo.
Mas voltando ao filme que estávamos dizendo... Não é, então.
Não, eu soube inventar mitologia.
É, inventar. Eu prefiro a outra versão lá do Noé.
Você
do
viu?
Steve Carell. Todo Poderoso 2.
Ah, meu Deus. Ah.
É melhor. Melhor que esse filme. Mais divertido.
É, talvez.
Steve Carell foi o melhor Noé. A arca era mais legal, sabe? Era menos bicho. Os bichos afrontavam. Eles tinham dificuldade de se relacionar ali.
Pô, mas aí, os cristãos, os religiosos não reclamaram desse filme? Reclamaram do Noé? Então, isso que é estranho, né?
Eu não sei exatamente. Alguém leu? O que eles estão reclamando exatamente?
Só. Não quero ver esse filme. Censurar.
Que não é, não é assim que aconteceu.
É. Noé não era. Era mais gente boa. Não era tão revoltado.
Ah, gente, certamente não era revoltado isso aí.
Pô, e o Percy Jackson quis matar Noé. Porra, foda isso, cara. Pesado, tem umas horas aí que, é. Pô, achei que ele.
Eu achei... merecia morrer, cara.
Ele vai dar uma facada e depois vai. E não é muito... Não, dessa parte foi engraçada. Tem hora lá que Hermione e o desconhecido vão fugir, né? Pra ter as crianças. Uhum. Aí Noé chega, ele olha assim, vê aquele barquinho. Aí daqui a pouco, pum, taca fogo na parada. Filha da puta. E é maluco, cara. Eu fiquei com essa porra, vai pegar fogo, vai destruir a arca toda. Consequente, tá
ele
cego.
É maluco, cara. Ele diz que vão ver a voz de Deus, Júlio. Isso não é bastante, não.
Imagina se a arca pega fogo ali, botar tudo a perder. Porra, bizarro, cara. Ele podia ter matado alguém, assim, ia ser uma coisa mais pesada, sabe? Até o fim da missão e bater o arrependimento, uma coisa mais tensa que ele tivesse feito. Mas acabou, tudo se resolve muito rápido. Né?
Outras versões desse filme, assim, eu queria ele com robôs gigantes.
Não, e engraçado assim que... Olha a
Deus não fez um roteiro tão bom. Deus tivesse feito uma coisa mais elaborada, porque é só dilúvio. Aí os caras têm que ficar inventando coisa pra render o filme. Se tivesse, sei lá, um bicho acordou e... começa a ter briga, e aí bate no iceberg, sabe? Tinha que ter mais obstáculos ali naquela...
Isso me lembrou aquele vídeo do Porra dos Fundos, Brainstorm, que o Fapurchá é um produtor que vai dar dica de alterar coisa na Bíblia.
É. E os bichos do mar?
Já estão no mar, ué.
Mas cadê ele aparecendo? O tubarão louco querendo entrar?
Não, mas aí no mar ele sobreviveu, ué, ele tá na água.
Ah, mas será? Tô me afogando aqui. A foca. O leão marinho.
A foca não foi entrando, não entrou, não?
Não,
ah,
pô.
Deve ter entrado. Não sei
é que bicho que fica nos dois.
Mas
ali.
Isso é uma coisa, assim, os leviatãs, os monstros do mar, ainda continuam existindo por causa do dilúvio.
É, porque...
Na teoria bíblica, assim, tipo, os seres marinhos, os monstros ainda existem por causa disso. O dilúvio tirou os outros da terra, mas os do mar ainda existem.
Não, o Godzilla, ele veio por causa do dilúvio, porque... Aí quando baixou a maré, ele tava muito fundo, ele via muito fundo lá. Aí quando baixou, ele foi. E aí calhou que ele tava no... Porque nas ondas, ele foi pro Japão. É, na verdade, ele ficava na América Central.
Aí ele dormiu até a bomba atômica.
É. E o dilúvio possibilitou que ele vá pro cinema agora em maio.
Voltou?
Voltou. Depois de um dilúvio sofremos aqui.
É, intervenção divina.
Deus parece que não tá gostando do que tá ouvindo. Aí Deus, que a gente vive na... É tipo um show de Truman, né? Então, a gente tá dentro do iPod de Deus. Deus tava ouvindo, não gostou, ele deu pause e acabou a gravação. Mas aí, sei lá, Jesus gosta da gente. Aí Jesus resolveu continuar.
Vai ter tipo Alta Compadecida, né? No final, julgamento do Sessão Boteco.
É, aí voltamos para encerrar aqui.
O que mais tem pra falar desse filme? Eu acho que se ele tivesse criado uma mitologia mais interessante, poderia ser legal. Tipo, foda-se. Ou... Mas eu tenho essa suspeita de que, no fundo, é um filme que mina as crenças religiosas aí, eu acho.
Meio de chavado, né?
Eu acho que sim, cara. Eu tenho essa impressão.
Daqui a 10 anos... vai ter crise no catolicismo, vão bater na porta de Darren Aronofsky. Tu vai pra cruz, filha da puta. Opa, palavrão. Corta. Então é isso. Que outro filme da Bíblia você gostaria de ver no cinema, Eric Hilt?
Outro filme da Bíblia? Você quer outra história da Bíblia?
É.
Existe alguma história sobre Caim e Abel, essas porras?
Não, existe Síndrome de Caim.
Não, quando a história de Caim e Abel mesmo?
Deve ter.
Não, acho que não tem filme, não.
Eu achei ser maneiro.
Ser maneiro. Caim matou Abel. É. Isso é assim. Como Caim matou Abel? E tem um outro lá,
né? Na verdade, eu gosto dessa história porque eu curto a mitologia...
Dos vampiros.
Do vampiro à máscara, que é assim. Que o cara que matou... Caim matou... Maneiro. Todos os vampiros são descendentes de
do
Caim.
Do Caim, é verdade.
Isso é maneiro. Aí depois eles cagaram a mitologia de vampiro à máscara, mas originalmente era maneiro.
Podia ser do que não é famoso, né?
Qual?
O outro irmão.
O terceiro irmão?
É. Ninguém fala dele, podia ter essa história aí.
Existia mesmo o terceiro irmão?
Existia. Podia falar dele.
Quem é o seu irmão?
Como é que
sete.
É? Sete.
Ah, tem os seguidores de sete, meu filho.
Sete. Seguidores de sete é o quê?
É um clã,
mas que é da Camarilha. Não é da Camarilha.
É independente. Pô, agora, cara, agora
daí que vem o número sete, cabalístico. Sete se pronunciando aí.
Mas... O problema dessas histórias cristãs, cara, é porque... Eu prefiro... Eu prefiro ver a versão de alguém que tome muita liberdade, e não essa versão.
O Family Guy, do Seth. Do outro set.
Do set McFarlane. É, não, sério.
A
tipo,
versão dele.
Ele fica com medo, o que os cristãos vão dizer. Quando é que você não pode fazer isso com um filme de 100 milhões de dólares?
É.
Eu quero fazer uma versão.
Qual filme religioso você quer?
Eu vou fazer.
Vai fazer?
Vou fazer.
Qual história?
Qual?
Adão e Eva.
Adão e Eva?
No dia de hoje. É fácil, cara. Você pega um casal, na floresta de Tijuca, não precisa de figurino.
Baixo orçamento.
A porra chanchada, talvez.
Eu vou fazer esse filme.
Eu queria os 10 mandamentos. 10 mandamentos é maneiro, cara.
É.
Pô, tá...
Mas esse já teve muito filme, não?
Não, já teve. Fazer um remake, pô. Tá na moda aí. Já tinha o Volta do Todo Poderoso. Aí fez esse Noé. Tudo é possível para quem tem fé e muito dinheiro. Eric Hilt, a sua nota em taças de vinho. Para, Gustavo, de mexer no celular, tá dando interferência.
Minha nota em taças de vinho?
É, em vinhos. Pode, se for quebrado, é uma ótima.
Vocês não estão vendo aqui, mas nós estamos sentados todos do mesmo lado da mesa.
A Santa Ceia. A Santa Ceia. E claro que não estamos bebendo porque estamos na quaresma.
É, uma taça de vinho e uma. Qual é o nome aqui?
Hóstia.
Uma hóstia.
Uma taça de vinho é hóstia. Pra, básico, simples, né?
Pra
não ter excesso. Gustavo.
Se o Gustavo tiver razão, eu dou mais uma taça de vinho.
Razão
então,
como?
Eu tô dando.
Ah, na teoria,
eu tô dando duas taças de vinho porque eu pra mim é isso esse filme. Eu tenho certeza. Ele é um plano, cara, é um projeto.
Olha
esse
vendo.
Filme.
Olha Deus mandando ver.
Ele tá ligado, ele sabe.
Se isso é um filme com uma agenda, eu dou duas taças de vinho e uma hoste. Mas por enquanto é só uma taça de vinho.
Essa é a minha nota, eu vou dar duas taças de vinho. Aquele vinho tinto ali.
Sangue,
né?
De boi, o meu é sangue de boá. Aquele
tinta.
O mesmo vinho que os metaleiros bebem no estacionamento extra.
É, isso é bom, hein? Pô,
eu nunca falei isso no podcast, então abriu.
E uma hóstia, porque jejum é brabo, né? Tem que comer um negocinho ali pra aturar. É bom você ver com as pipoquinhas, você fica lá.
Ouvir esse podcast vale como uma comunhão? Vale como uma missa?
Não, diminuindo a penitência do pecado ali, né? Se você chegar lá pro padre, ele mandar 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso, você fala que ouviu o podcast aí.
Se eu ouvir 10, de ouvi 10 podcasts, já vale.
Tá perdoado,
Tá perdoado.
Se você não quiser se confessar, ouve o podcast que Deus perdoa a si mesmo.
Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, declaramos.
Amém, A paz esteja convosco aí, todo mundo aí, aperte a mão da pessoa que está
aqui. Naquele tempo, Diogo disse.
Como é que é o livro dos Coríntios? É capítulo 92.
Livro do Corinthians,
versículo 13.
Eu também achava.
Era, e tem os Palmeiras também. Tem um livro que é os Palmeiras, mas tá afastado.
E tem
tem São Paulo.
E tem os Santos.
Tem São Paulo, tem todos aí.
Deus é paulista. Fala que Deus é carioca, que grande mentira. Então é isso, gente. A gente vai aqui encerrando. Deu duração da missa.
Sabe qual é o problema? Deus é carioca, mas quem escreveu a Bíblia é paulista.
É.
Aí que tá o problema aí, ó. O desvirtuamento.
Exatamente.
Tá o problema desse filme também,
desvirtuamento?
Né?
Desvirtuação.
Cara, o Velho Testamento tem muita cara de São Paulo, eu vou dizer só isso aqui. O Novo Testamento é mais carioca.
Pô, mano. Não é que não tinha isso.
Disso o que vocês quiserem.
É. Então vamos encerrando, porque semana que vem voltaremos com o Capitão. Semana que vem acho que já é o Capitão América. Vamos gravar ali na sede do América.
Será que
homenagem.
Tem que, pô, pode crer.
Eu vou vir uniformizado. Até lá. Espero que Deus não mande um dilúvio aí por causa da gente. Não precisa ser quarta-feira a gente lança o podcast tem um dilúvio? Assim, galera, dilúvio chegou, meu irmão. Profecia.
Boa.
Os podcasts aí tá. São os profetas.
Eu vou durar um tempo ainda.
Que? Durou. Tu é o primeiro que vai, meu irmão, na onda. Já bate, ó, pum! A galera lá de baixo vem depois. Tu vai ser o primeiro. Espero que não aconteça, porque Deus tá orando por
Existe
nós.
Existe filme de dilúvio com ataque infestação zumbi?
Não, porque o zumbi não.
Zumbi? Tipo, é todo mundo preso nos prédios, não pode sair porque tem água.
Não, porque o zumbi tá em decomposição, decomposição boia.
É zumbi? Mas não, é zumbi não. Tchau, tchau.
Drogado, hoje estou curado. Encontrei Jesus.
encontrei Jesus. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás.